ouvinte da Rádio Universitária FM. Está no ar o programa Resenha Econômica, um programa que tem como objetivo proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chaves da economia. Hoje, ele será apresentado por Elionay Rodrigues e André Sacani. A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFSS, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFSS. Vai lá todas as quartas-feiras, fique ligado! No programa de hoje, falaremos sobre um importante indicador econômico, que vira e mexe está presente na mídia e nas análises feitas por economistas nos jornais, o Produto Interno Bruto, o PIB. Afinal de contas, o que é o PIB? Como ele é calculado? André, explica então para os ouvintes o que é o Produto Interno Bruto, que tanto é discutido por aí.
Então, pessoal, vamos começar com o conceito de PIB, que nada mais é que a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do território do país em um determinado período de tempo. Ou seja, todos os bens produzidos na agropecuária, na indústria e nos serviços. O PIB funciona como um medidor da atividade econômica e o nível de riqueza do país. Ou seja, esse indicador pode ser considerado um termômetro da economia, pois se entende que quanto mais o país está produzindo, mais ele está consumindo, investindo e vendendo. No Brasil, o PIB é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que faz uma análise trimestral e depois calcula o acumulado do ano através do Sistema de Contas Nacionais. O Sistema de Contas Nacionais é um conjunto de recomendações internacionalmente acordadas que visa padronizar e selecionar as medidas de atividade econômica. O cálculo do PIB é feito por três óticas: pela ótica da despesa, pela ótica da oferta e pela ótica da renda. Para uma melhor explicação, hoje falaremos apenas da ótica da despesa, pois é a principal fórmula de cálculo. Pela ótica das despesas, é calculado o consumo das famílias, por exemplo, o consumo de bens como roupa, comida e eletrodomésticos, mais os gastos do governo, que serve tanto para manter o serviço público como para beneficiar a população, como gastos em infraestruturas, também são levados em consideração. Essa ótica inclui também os investimentos feitos pelas empresas, que podem ser, por exemplo, compras de equipamentos para ampliar a capacidade de produção. E, por fim, também tem as exportações líquidas, que são as exportações menos as importações, ou seja, tudo o que o Brasil vende menos o que ele compra do resto do mundo. Então, para relembrar, o cálculo feito pela ótica das despesas é o consumo das famílias, mais o investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações líquidas. Como eu falei, as exportações líquidas são a exportação menos a importação. A partir desse conceito, do que é o PIB, já podemos iniciar uma compreensão melhor do que são esses dados que o IBGE coleta para medir o nível de atividade econômica do país. Então, Elionay, fiquei sabendo que esse ano houve algumas alterações na forma de calcular o PIB nos dados coletados. Quais foram essas mudanças?
Então, André, na verdade, não começou esse ano. O IBGE, desde 2011, iniciou os trabalhos de mudança na metodologia da mensuração do PIB, baseada em recomendação feita por alguns órgãos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, o Banco Mundial, entre outros órgãos internacionais. E essa recomendação, ela pretende padronizar os dados calculados por diversos países. Dessa forma, facilita a análise das economias mundiais para uma melhor compreensão dos dados relativos entre os países. Até o início desse ano, o IBGE adotava o modelo de sistema de contas nacionais de 1993. Porém, com essa atualização, passa-se a adotar o manual de 2008, com novas classificações de atividades, produtos e novas fontes de dados. No mês de março, o IBGE já divulgou o dado do PIB com as novas atualizações, a nova metodologia. Para exemplificar melhor a nova classificação de atividade, caro ouvinte, na mensuração anterior, o número total de produtos contabilizados na conta do PIB era 755. Hoje, com a nova metodologia, tem-se na conta 805 produtos no cômputo nacional. Nesse sentido, a atualização do sistema de contas nacionais, ela significa um aperfeiçoamento do cálculo do PIB e não uma melhora da situação política atual, porque com a com essa atualização, tem possíveis melhoras no indicador. O PIB, então, ele é um indicador muito importante para diagnosticar o desempenho econômico. Dessa forma, o indicador ele serve como base para análise econômica, tomar decisões e serve também para formulações de políticas.
Entendi. Dessa forma, acho que seria um pouco mais interessante, até para entender, para nós entendermos um pouco melhor e para os ouvintes que estão nos escutando, que você dissesse para nós alguns exemplos dessas modificações que foram realizadas.
Tudo bem. Vamos tentar exemplificar melhor, então. Por exemplo, na formação bruta de capital fixo, que nada mais é que o investimento, passou-se a contabilizar todos os gastos com software, banco de dados com pesquisa e desenvolvimento, que antes, na antiga metodologia, não eram calculados. Eram calculados como consumo intermediário. Ou seja, o que é esse consumo intermediário? São os produtos que são utilizados na produção de outros bens, como, por exemplo, as matérias-primas. Uma outra mudança interessante é que agora o gasto militar do governo, ele também passa a integrar essa conta de investimento, que antes também, na antiga metodologia, o gasto militar não entrava nesse cálculo. Agora vamos fazer um comparativo com os dados da antiga e da nova metodologia para a gente tentar entender como que ficou essa mudança, então. Então, pela lógica das despesas, que já explicamos no começo do programa, no ano de 2013, o consumo das famílias cresceram 2,6%, com a antiga metodologia. Já com a nova metodologia, esse número foi para 2,9%. Já na conta de investimento, tivemos o crescimento de 5,2% na antiga metodologia e com a nova metodologia, esse valor ele sobe para 6,1%. Dessa forma, no ano de 2013, o crescimento do PIB foi de 2,5% na antiga metodologia. E com a adoção dessa nova metodologia, o valor, então, ele sobe para 2,7%. Então, nesse exemplo aqui, acho que fica claro quanto que mudou, né? Por mais que sejam variações bem pequenas.
Ouvinte, essas foram algumas comparações dos dados, só para deixar mais claro o que houve com as mudanças na nova fórmula de cálculo do PIB. Por fim, é bom lembrar que o PIB é um indicador que avalia o desempenho da economia por uma ótica apenas do crescimento da produção, e deixa de lado alguns dados importantes no desenvolvimento da sociedade como um todo. Será que essa riqueza que foi produzida, ela está sendo distribuída de forma justa? Sendo assim, é um indicador frágil, que fica restrito apenas à variação de riqueza agregada em um período de tempo, não podendo assim atribuir de que forma essa variação foi distribuída para o conjunto da sociedade como um todo. Ou seja, não adianta ter um PIB elevado se a riqueza é concentrada nas mãos de poucas pessoas. Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular a vocês a entenderem sobre o PIB e as suas alterações. Caro ouvinte, caso queiram nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufis@gmail.com. Repetindo, peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. Uma boa tarde para todos. Ao persistirem as dúvidas, um economista deverá ser consultado.